Nós vamos compartilhar coisas que nós devemos fazer, coisas que devemos fazer todos os dias. Está lá em Salmos 90, versículo 12. Mas eu quero voltar no versículo 10. Do 10 ao 12, que diz assim: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Amém? Vamos orar? Deus, essa é a palavra do Senhor. Que nós sejamos instruídos essa noite. Que nós possamos, ó Pai, aprender um pouco mais do Senhor, crer que o Senhor é tudo para nós. Nós queremos alcançar um nível de maturidade maior com o Senhor, um nível de relacionamento mais profundo com o Senhor. Nos leve mais profundo essa noite. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Isso que nós vamos refletir é coisas que nós nunca devemos deixar de fazer. E nunca devemos esquecer nas nossas vidas. Aproveitando que tem alguns irmãos que chegaram do encontro com Deus. E agora vão começar uma nova fase da vida, uma nova caminhada, digamos assim. E para nós também, que já temos uma caminhada, nós não devemos nos esquecer de coisas que são simples e básicas. O nosso papel aqui, irmãos, é trazer às vezes palavras mais fortes, mais profundas, mais, né? Mas também é falar aquilo muito simples, que às vezes é tão simples que nós nos esquecemos diariamente. Quer ver? Vou dar um exemplo aqui de coisa simples. É muito simples para nós tomarmos banho todo dia, não é, irmãos? Você toma banho todo dia? Glória a Deus. É? Isso mostra que você é limpo. Mas você sabia que tem alguns países que isso não é costume, tomar banho todo dia? Que tem país que o camarada demora 3 dias para tomar banho, 4 dias. Essa história de que a gente brinca de falar, ah, eu vou tomar o meu banho do sábado. Isso é verdade. Tem gente que toma banho semanalmente. Olha que bênção. Todo dia só renova o axé, o Rexona e vai embora, meu irmão. E vai embora, passa um perfume, fica podre, misturado com caatinga, vácuo, e vai. Mas é porque o nosso clima também não permite ficar mais de um dia sem tomar banho, né? Se você ficar mais de um dia sem tomar banho em Cuiabá, misericórdia, porque a gente sua demais aqui. Mas, enfim, a gente não precisa falar, olha, toma banho todo dia. Não precisa, porque isso é natural. Outra coisa que é natural, escovar dente. A gente não precisa ficar ensinando, então, olha, escova o dente. Só para criança, né? Mas quem é adulto sabe que tem que escovar dente todo dia. E aquela coisa, enfim. Outra coisa natural, usar cinto na hora de dirigir. Não precisa ficar ensinando, porque o cinto é obrigatório. Use cinto de segurança para dirigir. Outra coisa que é muito simples. Para dirigir, precisa ter carteira de habilitação. Sem carteira de habilitação, não pode dirigir. Precisa ficar ensinando que precisa tirar carteira para dirigir? Não precisa. Porque isso faz parte da nossa lei. Isso é simples. Eu já contei a história que eu me meti a besta de dirigir sem carteira, que aconteceu comigo. Eu tinha 16 anos. Sabe menino de 16 anos que quer ter um veículo próprio? E aí a minha mãe pegou uma bis numa dívida que ela tinha lá. E aí a bis da minha mãe virou a minha bis. E eu comecei a andar nessa bis, 16 anos. A Sheila falou que estudou numa escola particular, era bolsista. Eu também estudei junto com ela na escola particular e eu também era bolsista. Só que eu cantava no coral da escola, ela trabalhava. Então, desculpa aí. E eu não trabalhava, só cantava no coral. E aí eu comecei a ir no, de moto. Saía de lá de Vazegrande, no fim do mundo, e vim aqui. A gente estudou no Isaac Newton aqui, ó. O jabá do Isaac Newton. É, ali no centro, né? Então é muito, muita coisa, né? De ônibus, eu tinha que sair 5 horas da manhã para ir lá. E a aula começava às 7 horas. Eu saía 5. De moto, eu saía 6:30. Olha que benção. E vai, eu tô andando de moto, eu tô me achando de moto, 16 anos, tá. Chegava na sala, agorizava tudo de ônibus, eu só rodava a chavinha assim, ó. Você anda de ônibus, bobão? Eu tenho moto. Que benção, né? Tá. Até que um dia eu fui pegar minha moto. Não tava mais lá. Roubaram a minha moto. E bis, você deixa tudo no baúzinho, né? O documento. Tinha um documento, tinha uma Bíblia. Não lia Bíblia ainda, tudo errado. Ainda queria ler Bíblia. Tinha uma cueca nova minha. Foi algum acidente, né? Não sei para que tinha. Tinha uma cueca lá, eu lembro. E uma camisa minha da Nike que eu tinha comprado. Então foi um prejuízo lascado, né? Roubaram a minha moto. Mas eu dou glória a Deus por isso. Porque se não tivessem roubado a moto, com certeza eu continuaria andando de moto. Porque minha mãe também não estava nem aí. Aí eu poderia me acidentar, né, bater em alguém, alguém bater em mim. Eu tô até morto agora. Isso tudo porque eu não fiz uma coisa simples. Uma coisa que todo mundo sabe. Uma coisa óbvia. Que é andar certo. Eu poderia terminar a palavra aqui, né? Mas, então, meu irmão, às vezes as coisas óbvias das nossas vidas, para as nossas vidas, nem sempre são tão óbvias assim para nós. Ou nós que não queremos que seja tão óbvias. E nós nos esquecemos do quão simples é. Então, nós lemos um texto aqui, que o salmista diz que a nossa vida ela passa muito rápido. Muito rápido. E não sei se você já percebeu que por esses dias o mundo está passando ainda mais rápido ainda, né? A hora, parece que a hora está mais rápida. Eu lembro quando eu era criança, nossa, demorava para as coisas acontecer. Eu não sei se você tem memórias ainda da sua infância. Às vezes eu tenho algumas memórias. Eu lembro que eu perguntava para minha mãe, mãe, quando que é meu aniversário? Aí minha mãe, só ano que vem. Nossa, esse ano que vem demorava 25 anos para chegar. Demorava. E eu sei, com o advento da tecnologia, com muita informação, com muita coisa acontecendo para nós, o tempo passa mais rápido, né? Vou dar um exemplo aqui. Essa semana o mundo parou por causa da contratação do Neymar. O mundo parou. Aí você ficava naquela expectativa para chegar amanhã, para ver se o Neymar foi contratado ou não, quanto que o Neymar foi comprado, se ele comprou, se ele não comprou, se ele brigou com o cara do Barcelona, se os caras xingou ele. E você fica naquela, nisso já passou um dia. Daqui a pouco você já está esperando semana que vem, porque você quer ver o Neymar jogar no PSG agora. Porque aí chega a semana, entendeu? Aí o tempo vai passando. Quando você viu, meu irmão, você já está com 85 anos de idade. É o que a Bíblia diz aqui, que as nossas vidas, elas duram 70 anos, no máximo 80. É que o salmista está dizendo aqui. Então, os irmãos que têm mais 80 anos de vida, Deus te abençoe. Deus está te abençoando muito. Mas essa é a nossa média mesmo. E se depender do que alguns comem hoje, não vai chegar nem a 50, né? Vai acabar rápido. E o nosso universo, a nossa vida, pode pôr na introdução ali, ela funciona assim, dia após dia. Um dia de cada vez. Não adianta querer fazer alguma coisa amanhã, se você tem que fazer hoje. Não adianta você querer sofrer por alguma coisa daqui a um ano, se você ainda tem que fazer hoje. Então, a nossa vida ela é cadenciada. Ela é diariamente. Ela tem continuidade. Então, a vida cristã, ela é contínua. Amém? Para você ter uma vida com Deus, para você ter um relacionamento com Deus, uma vida cristã de verdade, ela é contínua. É segunda, terça, quarta. Não é assim, domingo, ok, agora só domingo que vem, agora só mês que vem. Não, ela precisa ser diariamente. Para os profissionais aí, vamos ver aqui o pessoal, os pintores. A gente tem muito pintor aqui. Mas eu acho que o Solude é o que representa todos eles. Solude, para o senhor ser o pintor que o senhor é hoje, o senhor se tornou assim de uma hora para outra? Foi assim, pá, magicamente? Ou foi contínuo? Foi dia a dia? Dia a dia, aprendendo, fazendo os cortinhos errados, aí aprende, né? Praticando, né? Aí vem alguém mais experiente, ensina. É diariamente. É igual nós da música. Você não vira um bom músico assim de um dia para a noite. Você precisa praticar, você precisa treinar, você precisa ouvir, você precisa, enfim. Então, o que nós precisamos saber sobre o dia a dia da vida cristã? Vamos lá. Primeiro ponto. Nós precisamos saber que Deus nos abençoa todos os dias. Olha que bênção. Isso aqui é simples, né? Todo mundo sabe disso. Mas nem todo mundo lembra. Ontem nós estávamos aqui no culto do discípulo. E nós estávamos conversando sobre como Deus nos livra de certas coisas. A gente está falando de acidentes. De acidentes que você era para ter morrido e Deus te livrou. E você nem viu que você foi. Que Deus te livrou. Aí alguns irmãos comentaram aqui, principalmente gente de moto, todo dia tem algum testemunho para contar. Se eu for parar para contar o que Deus já me livrou de acidente de moto, não está escrito. Isso porque eu já tenho a carteira de habilitação. Sem carteira ainda, não tinha nem anjo para me segurar lá. Era eu sozinho mesmo. Mas Deus nos abençoa todo dia. Ele carrega as nossas cargas, todos os dias. Lá no Salmo 68, diz assim, ó, 68, 19. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Sabe, irmão, que Deus, ele carrega o seu peso. Deus carrega o seu fardo. Deus, ele te sustenta diariamente. Se você acha que está pesado, é porque você não está confiando para segurar o seu fardo. Se a Bíblia diz que o fardo do Senhor é leve, o jugo é suave, por que está pesado para nós então? Certamente porque não é de Deus. Entenda, irmãos, Deus te abençoa segurando os seus pesos diariamente. Diga aleluia. Deus está olhando por você. Aliás, Deus está em você. Às vezes a gente costuma dizer, ah, Deus está olhando por você, como se fosse, né, Deus estivesse lá no céu, assim, olhando, olha. Não, não, Ele está dentro de você. Tudo que você ouve, Deus está ouvindo. Tudo que você fala, Deus está ouvindo. Tudo que você faz, Deus está junto ali fazendo também. Amém? Então, Ele carrega as nossas cargas. Ele renova as misericórdias todos os dias. O livro de Lamentações, capítulo 3, 23, é um texto muito famoso, diz: as misericórdias do Senhor são causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande a tua fidelidade. Então, todos os dias que você acorda, saiba que as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a sua vida. Uma coisa que eu aprendi, e que a gente gosta muito de falar assim, o crente gosta, faz parte do vocabulário crentesco. É assim: ô Jesus, tem misericórdia? Você já falou assim? Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Jesus, tem misericórdia. Eu costumava falar assim. Mas quando você lê a Bíblia, você vê que as misericórdias do Senhor já estão sobre você. Elas já se renovaram. Você não precisa falar: Senhor, tem misericórdia. Não, porque Ele já tem. Ele já tem misericórdia de você. Não precisa nem pedir, Ele já tem. Antes mesmo de você querer fazer alguma coisa, as misericórdias do Senhor já estavam sobre você. Antes de nós pecarmos, de nós fizermos alguma coisa errada, sei lá, as misericórdias do Senhor já estavam sobre nós. Elas já se renovaram. Eu costumo dizer que... costumo não. O pastor Aloysio disse uma vez, numa palavra, que a graça do Senhor é como uma cachoeira que está caindo. Está caindo. O sangue do Senhor está ali. O que é melhor? Você ficar debaixo da cachoeira direto e ficar limpo todos os dias? Ou você tomar banho, depois você sai, suja, aí você volta, toma banho de novo, aí vai, suja, aí volta de novo? Você entendeu? É muito melhor ficar debaixo da cachoeira da graça do Senhor, porque todas as vezes que nós pecarmos, nós já estamos debaixo do sangue do Senhor, e esse sangue nos lava, nos purifica, nos santifica todos os dias. Essas são as misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã. Não fique acusado, meu irmão. Não viva uma vida de Velho Testamento, que você precisa sacrificar um boi para que Deus ouça a sua vida. Não, já passou essa época. Nós estamos num novo tempo em que Deus está em nós. E essa graça, essa misericórdia está disponível 24 horas, vou até ser melhor, 25 horas por dia para nós. Não tem como você fugir da misericórdia de Deus. Sabia? Até no seu pior momento de vida, no pecado mais pecaminoso, a misericórdia do Senhor estava sobre você. Porque se não estivesse, você já estaria morto. Basicamente. Porque o pecado, qual que é o salário do pecado, meus irmãos? Só para quem sabe, qual que é o salário? A morte. E o diabo, ele não costuma atrasar salário. Ele é um bom pagador. Então, o salário do pecado é a morte. Outro: Ele guia todos os nossos dias. Isaías 58:11. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos e fortificará os teus ossos e será como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Olha o que a palavra do Senhor está declarando sobre mim e sobre você. O Senhor te fará prosperar em tempos de crise. Basicamente, o Senhor fartará tua alma em lugares áridos. Ele fortificará os teus ossos e você será como um jardim regado. E nunca faltará água para você. Olha que bênção, meus irmãos. Nós seremos como manancial. É a palavra dizendo para nós. Outro: Ele sustenta os nossos dias. Salmos 3, 5. Todos os nossos dias, nós somos sustentados por Deus. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Todos os nossos dias, irmãos, eles são sustentados por Deus. Você sabe por que você não desistiu ainda? Porque Deus está te sustentando. Você sabe por que você não sucumbiu ainda neste mundo que jaz do maligno? Porque Deus está te sustentando. O que que é sustentação? Sustentação é isso aqui, ó. Agora vamos dar essa coluna aqui para alguma coisa, nessa nossa vida aqui. É a base. Você sabia que essa coluna aqui, ela é a principal desse prédio? Porque tem mais um andar aqui em cima e tem mais um apartamento lá em cima. Essa coluna aqui é a principal. Ela é a coluna de sustentação. Se nós quebrarmos essa coluna, uma coisa não muito boa vai acontecer. Tudo aqui vai desmoronar. Mas como é uma coluna forte, reforçada, isso nunca vai acontecer. É a mesma coisa nós com Deus. Deus é a nossa coluna forte. Ele é a nossa base. Pode vir e acontecer. Nós não seremos abalados, porque o Senhor é quem nos sustenta. Amém, irmãos? Amém. Outro ponto ali, dentro de que Deus nos abençoa, Ele guarda todos os nossos dias. Ele também guarda, segundo Timóteo, 1:2 diz assim: por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo está dizendo aqui para Timóteo, ele está falando assim: Timóteo, eu sei que eu padeço, eu sei que eu já sofri, eu sei que muitas coisas me vêm, mas eu sei em quem tenho crido. Eu sei que tudo isso eu estou passando, mas eu sei também que Deus está guardando tudo aquilo que eu estou fazendo. E quando chegar na eternidade, o Senhor me recompensará. Irmão, presta atenção. Às vezes nós não pensamos no futuro e na eternidade. Mas sabe, isso que você está vivendo nesta terra é só uma fração de tempo daquilo que você viverá eternamente. Você sabe contar a eternidade? Você sabe quanto tempo dura a eternidade? É difícil. Vamos pensar aqui, 1.000 anos. 1.000 anos é muito tempo? Pô, 1.000 anos. É muito tempo. Mas a eternidade é muito maior. Vamos lá, pensar, 100.000 anos. Poxa, imagina, 100.000 anos. 100.000 anos, é muito tempo? Vamos fazer uma continha aqui, rapidamente. 100.000 anos, quantos dias são 100.000 anos? 365 vezes 100 mil. São 336 milhões e 500 mil dias. É muito dia? Opa! Vamos pensar, 1 milhão de anos. 1 milhão de anos vezes 365. Não sei nem quanto que é mil. Aqui, ó. 365 bilhões de dias. Dá para viver bastante? Opa! Mas a eternidade é muito maior do que isso. Então, presta atenção. Você vive aqui nessa terra, como a Bíblia disse, 70... 80 anos, no máximo, 90, vamos ser bem bonzinhos, 100 anos você viveu. Mas nós temos uma eternidade para viver. E o Senhor está guardando todos os dias que nós vivemos aqui na terra. E Ele lembrará desses dias, lá na eternidade. Ele recompensará as nossas vidas, lá na eternidade. Amém? Próximo ali. Ele renova o nosso interior todos os dias. 2 Coríntios 4:16 diz: por isso não nos desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, renova de dia em dia. O Senhor nos renova diariamente. Presta atenção aqui, irmãos, olha para cá. Você está se sentindo cansado? Você se sente abatido na sua vida? Saiba, o Senhor quer renovar o seu interior diariamente. Diariamente. Mas para isso, nós temos que estar em Cristo Jesus. Amém? O Senhor quer te abençoar todos os dias. Todos os dias. Isso aqui, só para você ficar esperto, é para todos aqueles que têm Cristo nas suas vidas. Isso aqui não é para todo mundo não, irmãos. Você já ouviu aquela frase? Ah, mas todos são filhos de Deus. Você já ouviu essa frase? Essa é uma frase mentirosa. É uma frase mentirosa para nos enganar. Porque nem todos são filhos de Deus. Só quem é filho de Deus é aquele que recebeu o Filho de Deus, Jesus. Não tem como você ser filho de Deus se você não recebe o Filho de Deus na sua vida. É impossível. É simples, é lógico. Imagina você. Você é pai, mãe e você tem seu filho. Você vai receber alguém que não recebe o seu filho? Que não gosta do seu filho? Impossível. Com Deus é a mesma coisa. Amém? Segundo ponto ali. Ok. Primeiro ponto. Deus, aqueles que estão em Cristo, aqueles que são de Jesus, Deus abençoa todos os dias. Segundo ponto. Os que são... E o que os salvos devem fazer todos os dias, então? Lembrando, Jesus abençoa todos os dias. Amém? Tá até aí tudo bem? Irmãos, vou tomar uma água aqui. Eu estou sentindo não sei se existe esse espírito de descontração aqui, de distraimento no nosso meio. Não sei se isso... Mas, irmão, eu quero orar com os irmãos agora. Vamos ficar em pé? É nego andando, é gente falando alto, é criança chorando, é batendo cadeira. Irmãos, isso aqui é para atrapalhar o nosso culto. Aí eu estou falando aqui, os irmãos estão borboletando, andando para cima, abrindo boca. Isso é no mínimo espiritual. Amém, irmãos? Fique em pé. Vamos orar. Eu quero que você ore rejeitando tudo isso sobre nós aqui. Amém? O Senhor diz que onde dois ou três estiverem reunidos no nome dEle, nós podemos ligar e desligar coisas no céu e na terra. Aliás, ligar e desligar coisas na terra e vai ser ligado no céu. A Bíblia nos diz isso. O Senhor diz que nós temos autoridade. E neste momento, nós vamos orar rejeitando tudo que está nos atrapalhando essa noite. Porque o Senhor quer nos abençoar, o Senhor quer nos ensinar. Mas o diabo também quer tirar essa palavra dos nossos corações. Amém? Feche seus olhos então e vamos orar neste momento. Senhor, nós repreendemos todo e qualquer espírito que venha nos atrapalhar essa noite, que venha tirar a nossa atenção, que venha trazer distração sobre nós. Nós rejeitamos, em nome de Jesus, das nossas vidas. Sai, em nome de Jesus. Nós damos ordens na palavra do Senhor Jesus. Demônios, vocês não têm autoridade nesse meio. Não tem autoridade para nos atrapalhar. Em nome de Jesus, sai! Que o Senhor ministre nossos corações, agora, neste momento. Jesus, nós estamos abertos para o Senhor. Abertos. Nós queremos ser tocados, ministrados pelo Teu Espírito. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Pode sentar. Fica tranquilo, irmão. Isso às vezes acontece. Então, todo mundo comigo aqui? Beleza? O que nós falamos até agora, então? Qual que é o primeiro ponto? Que Deus nos abençoe diariamente. Nós somos abençoados por Deus diariamente. E eu trouxe aqui um monte de tópico falando que Deus nos abençoa. Segundo ponto ali, então. Já que Deus abençoa, já que nós somos cristãos, o que nós devemos fazer então diariamente? Isso aqui é para nós agora. Eu falei o que Deus faz por nós, mas o que nós temos que fazer? Agostinho, Agostinho de Hipona, vocês já ouviram falar de Agostinho? Santo Agostinho, vamos ver se agora melhorou. Santo Agostinho? Não, gente. Pô, Santo Agostinho é famosão, Elis. Misericórdia. Agostinho. Não é o Agostinho Carrara, não. Da casa, sei lá, grande família. Agostinho de Hipona. Esse camarada, ele foi um bispo da Igreja Católica. E ele foi um dos homens muito usados por Deus para esse cristianismo que nós temos hoje ser o cristianismo que temos hoje. Ele foi um homem grandemente usado por Deus. E era bispo da Igreja Católica. Pessoal aí que tem preconceito com o pessoal da Igreja Católica, a gente tem Agostinho, nós temos o Martinho Lutero, que era padre. Nós temos uma galera aí. Tá certo que depois que eles conheceram a palavra de Deus, aí eles se converteram. Mas todos eles já eram religiosos. Agostinho foi um desses homens que mudou a história do cristianismo. Não dá para contar a história de Agostinho aqui para vocês, mas leiam, é muito bom ler sobre esses homens de Deus. Lutero também, outro camarada, fantástico. Mas Agostinho disse assim: se Deus dá de si mesmo em promessas, devemos dar de nós mesmos em deveres. Olha a frase desse camarada. Resumindo aqui: se Deus já prometeu um monte e faz, então eu tenho que fazer também. Eu tenho que me entregar completamente para Deus. Entenderam aí? Então, por isso, os deveres do cristão. Primeiro dever ali que nós precisamos, todos os dias, bendizer a Deus, todos os dias. Você precisa bendizer a Deus. Não que Deus precise, mas você precisa. Isso é uma forma de adoração. É uma forma de declarar que Deus é o seu tudo e você não é nada. Salmo 145:2 diz assim: cada dia te bendirei e louvarei em nome pelo e louvarei o eu meu Jesus. É por isso que eu leio na minha Bíblia, porque que bagunça. Cada dia te bendirei e louvarei o seu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. O salmista está dizendo: olha, diariamente, todo dia eu te louvarei, eu te bendirei. Eu tenho costume, de todas as vezes que, todo dia quando eu acordo, eu tenho costume de falar com Deus, de dar bom dia para Deus. Eu dou bom dia para Deus: bom dia, Senhor, tudo bem? Como se eu estivesse conversando com uma pessoa. E realmente é uma pessoa. Tudo bem, Senhor? Como é que o Senhor está? Mas isso é intimidade com o Senhor. E o Senhor responde: bom dia, meu filho. Estou tudo bem. Estou sussa. Olha que benção. Quando você vê na oração do Pai Nosso, a oração modelo para nós, como é que Jesus nos ensina a orar? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja. Gente, vocês não conhecem o Pai Nosso? Conhece? Eu sei que você já rezou isso aí uma vida inteira. Pode falar, gente. Não é pecado falar o Pai Nosso, não. É oração modelo para nós. Pessoal, não vou falar, não, isso é pecado. Não, está na Bíblia. Então Jesus ensina: olha, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Sabe o que Jesus está nos ensinando? A bendizer o nome do Senhor. A santificar o nome do Senhor. A declarar o nome do Senhor. Você sabia que Deus tem vários nomes? Sabia disso? Sabia? Deus, ele não chama só Deus. Deus é Jeová Jirê, Deus da provisão, Jeová Rafá, Deus da cura, Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira, Jeová Shalom, o Senhor está perto, Jeová, e aí vai. Jeová El Elyon, Jeová Tsabaô, ixi, aí vai, meu irmão. Tem muito nome. Muito nome. E cada nome tem um significado. Então, quando o Senhor está nos ensinando, Jesus, a orar, a bendizer o nome dele, o Senhor está falando, olha, o Senhor, ele é bendito em todas as áreas. É só você chamar o nome de Deus que Deus te abençoará. Então, está precisando de alguma coisa? Você santifica o nome de Jeová Jirê. Senhor, o Senhor é minha provisão. Você está com doença? Está acontecendo alguma enfermidade? Você santifica o nome de Deus Jeová Rafá. Senhor, o Senhor é o Deus que cura. Você está passando por luta, por guerra? Senhor, eu santifico o teu nome, o Senhor é Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira, o Senhor é o Senhor dos exércitos. Você está faltando identidade na sua vida? Santifica o nome do Senhor, o Eu Sou. Porque Eu Sou aquilo que você precisa, Deus diz para nós. Eu sou o que sou, Eu Sou. Que legal, né? Deus é muito bom. Uma vez perguntaram para Deus, Deus, como que é seu nome? Aí Deus, Eu Sou. Como é que é? Eu sou o que Eu Sou. Ou seja, tudo que você quiser, tudo que você precisar, tudo que você imaginar, Deus fala, Eu Sou. Pronto. Não está faltando mais nada. Deus não tem limitações. Então, precisamos bendizer o nome de Deus. Bendiga o nome do Senhor. Crie essa cultura diária de bendizer o nome de Deus, de glorificar o nome de Deus. Mesmo que esteja tudo ruim na sua vida, mesmo que esteja faltando a mistura na panela, coloca farinha e mistura e come. Mas bendiga o nome do Senhor. Mesmo que as contas estejam atrasadas, bendiga o nome do Senhor. Senhor, as minhas contas estão atrasadas, mas o Senhor é Jeová Jirê. O Senhor vai prover tudo o que eu preciso. Mesmo que você esteja, sei lá, meu irmão, o Senhor é o Eu Sou. Ele é o Eu Sou. Lembre-se disso. Eu sou o que sou. Eu sou o Eu Sou. Esse é o nome de Deus. Segundo ponto ali, devemos orar todos os dias. Você ora todos os dias, meu irmão? Você fala com Deus todos os dias? Quando eu falo orar, não é nem necessariamente você, sei lá, ir no monte, separado. Não, não é isso. É você falar com Deus mesmo. Trocar ideia com Deus. Nossa, mas que blasfemo você é. Primeiro falou que Deus é legal. Você troca ideia com Deus. Agora você está falando de trocar ideia. Não, irmãos. Mas é conversar com Deus mesmo. Você já teve essa experiência de conversar com Deus? E você já teve a experiência de Deus falar com você? Se você não tem, não teve ainda, busque o Senhor todos os dias. Cure o Senhor. Certamente o Senhor falará com você. Ou às vezes Deus não falou com você porque você fala demais. Você já tentou conversar com alguém que fala demais? Não é horrível? É horrível. Porque você não consegue conversar. Aí se você põe duas pessoas que falam muito, aí vira nada. Vira uma bagunça. Geralmente as irmãs têm a arte maior de falar, né? As irmãs. Tem um estudo aí que parece que uma mulher diariamente fala 100 mil palavras. E um homem fala 3 mil. Será que é verdade? 100 mil palavras, cara! E o homem 3 mil. Então, às vezes eu estou em casa, Aí a Sheila começa. E começa e fala, e fala, e fala, e fala, e fala, e fala, e fala. Sim, sim, tá certo. Opa, vai dar certo, vai. Oh, meu Deus, vai dar certo. Você viu o que eu fiz? Eu vi. Oh, gente. Igual o pastor Cláudio Duarte fala, né? Um homem precisa de uma caixinha do nada, às vezes. Mas, enfim. Às vezes você está assim com Deus. Você está em Deus. Ai, Deus. E Deus está lá. Tá bom. Vem, ok. Opa, bom demais. Deixa eu falar. Oh, meu Deus. E vai. Às vezes orar, falar com Deus, é ficar quieto. E Deus fala com você. Eu tenho essas experiências de orar quieto. Faça isso um dia, meu irmão. Levante de dia. Óbvio, né? Você levanta de dia. Levanta. Não vai levantar à noite, né? Levanta de dia. Levanta e você fala, Deus, quero ouvir o Senhor. Manda a brasa. E fica quieto. Fica quieto. Aí você começa a Deus falar. Ouvir a Deus falar. Aí Deus vai falando. E Deus vai falando. Como é que Deus fala? Através das escrituras. Enfim, vou falar aqui, ok? Mas Deus pode falar em todas as coisas, em todos os momentos. Deus fala muito comigo através de música, através de filme, de coisa nada a ver, Deus fala comigo. Através de coisa assim. Esses dias eu estava no trânsito, eu vi um passarinho voando, e Deus falou comigo através daquele pássaro. Olha só que benção. Mas isso é estar conectado com o Senhor. Um dos exercícios para nós, vamos fazer isso. Vou decretar aqui a lei. Mas, ó, presta atenção. Quero te convidar a fazer um exercício essa semana. Vê Deus em todas as coisas na sua vida. Procurar Deus ali no que você estiver fazendo. Como assim? Como assim? Vou dar um exemplo. Você levanta pela manhã, exemplo, tá? E você vai tomar o seu banho. E você fala, olha Deus, o Senhor é a água da vida que me lava e me purifica de todo pecado. Você vai tomar o seu café da manhã e você vê o pão, Deus, obrigado porque o Senhor é o pão da vida que desceu do céu. E o Senhor me alimenta diariamente. E essa manteiga que eu passo é a proteção celestial na minha vida, que é a capa da graça que vem sobre mim. Você está andando de moto, o Senhor é o veículo que me leva para as nações. Aleluia. Você está entendendo? É ver Deus em tudo. Esses dias eu faço esse exercício pelo menos uma vez no ano. Ano passado eu estava no trânsito e tinha um irmão na minha frente profetizando. Um irmão. Sabe aqueles irmãos que dirigem? Oh, Jesus. A 25 por hora na sua frente. E os abençoados gostam de ficar na faixa esquerda. Da esquerda. Que é a faixa rápida. Só para quem tem carteira sabe disso, tá? A rápida. Aí o infeliz, em vez de ir para a direita, ele fica na esquerda. Aí você vai para a direita, ele vai para a direita. Aí você vai para a esquerda, ele está na esquerda. Aí eu estava fazendo esse exercício, né? Aí eu falei, Deus, não me deixa ser esse camarada na obra do Senhor Jesus, que está estrovando a vida dos irmãos a avançar. Eu quero ser uma via aberta, que os irmãos fluam. Isso é ver Deus. Isso é ver Deus. Procure Deus em tudo. Ó, tô vendo Deus aqui nesse celular, ó. O Senhor é a fonte de tudo que nós precisamos. Ele fala conosco diariamente. Todas as informações, tudo que nós precisamos está nele. Olha só. Então você consegue enxergar Deus em tudo que você for fazer. E aí você vai ter experiências com Deus. Eu tenho certeza absoluta. Vamos fazer isso, irmão, essa semana? Topa? Beleza. Orar. 3. Nós devemos ler a palavra todos os dias. Se você não lê a palavra, como é que Deus fala contigo? Aliás, ele pode falar de outras formas. Mas a Bíblia é a materialização de tudo que o Senhor fez aqui na terra. Está na Bíblia. Eu acho graça de crente que não lê a Bíblia. Como é que é? Por osmose, será? É por... Irmãos, ficar vendo vídeo de pastor, de esses pastor famosos na internet aí, é bênção. Lógico que é bênção. Mas muito mais legal e muito mais profundo é o próprio Deus falar diretamente com você. Deus fala com esses homens, fala. Deus fala conosco, fala. Agora imagina Deus falar diretamente com você. Talvez não, ainda não é aquela coisa tão gigantesca assim, igual a gente às vezes quer, mas o simples, a simples experiência de Deus falar com você, marca a sua vida definitivamente. Você sabe, irmãos, é muito ruim aceitar isso, mas eu sei que a maioria das palavras que nós pregamos aqui, vocês não lembram. Terça-feira vocês já não lembram mais nada. É ruim falar isso, eu sei. Mas eu sei que os irmãos não lembram. Sabia? Eu sabia. Se eu chegar terça-feira em você e perguntar, meu irmão, o que, que eu preguei? Você, rapaz, acho que... Foi uma palavra lá, hein? Tava na Bíblia. Ué. Não lembra? É ruim isso, eu sei. Se eu posso pegar a mesma palavra e pregar todo domingo aqui, eu acho que os irmãos nem vão. Não, nota assim. É normal, eu também não lembro o que eu preguei. Às vezes. Nem lembro. Às vezes chega uns irmãos aqui, rapaz, você falou um dia uma palavra assim, isso. Eu, cara, sério que eu falei isso? Sério. Mas você sabe o que nos marca para sempre? É quando o próprio Deus fala com você. Isso você não esquece. Não esquece. Não esquece. Então, que você tenha essa marca do Senhor na sua vida. Outra coisa, devemos vigiar todos os dias. Eu não vou ler os textos aqui, irmãos, porque a gente já está avançado em hora, mas na cela vocês podem compartilhar melhor, ou você pega a diretriz, depois estuda a palavra, tá ok? Mas devemos vigiar. O que é vigiar? É tomar cuidado, prestar atenção, ficar vigilante. Porque o inimigo está como um leão ao nosso derredor, tentando nos tragar, tentando nos devorar. Se você sabe que tem um leão perto de você, você vai ficar bobo, assim, esperando o leão te pegar? Não. Então nós devemos vigiar. Outro ponto. Devemos carregar a nossa cruz todos os dias. Esse texto eu quero ler. Lucas 9:23. Agora eu vou na Bíblia aqui. Valendo. Quem achar primeiro... Lucas 9:23. Achei. Achei mesmo. Lucas 9:23 diz assim: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Sabe o que é tomar a cruz, irmãos? Eu vou resumir aqui bem simples. É negar a você mesmo, e colocar a vontade de Deus acima da sua vontade. Isso é tomar a cruz. Foi o que Jesus fez. Ele se negou para fazer a vontade do Pai. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Talvez, tem alguns irmãos que não vieram hoje aqui no culto. Sabe por que eles não vieram? Porque eles deixaram a vontade deles tomar conta. E realmente, às vezes, você não vai querer fazer nada. Às vezes, eu quero estar aqui pregando a palavra, sabia disso? Nossa, como é que você fala isso? Lógico que eu falo. E olha que eu moro aqui em cima. Não tem desculpa nenhuma para faltar. Ou o seguinte, vou faltar hoje aí? Não tem, eu moro aqui em cima. O trânsito está pegado, o trânsito não tem. Às vezes eu tô tirei aquela cesta, depois do almoço, sabe? Que você... E eu levanto, oh, Deus, afasta de mim esse cálice, Senhor. Mas não é murmuração, não é reclamando, é que a carne fala às vezes. A carne ela é mais alta, né? Eu sei que com vocês isso acontece também. Chega no dia de quarta-feira, o anfitrião precisa receber os irmãos na cela. Misericórdia, Senhor. Mata o líder de cela, mata. Aí vai ter um velório lá no prédio, não vai ser aqui. Hã? Mata Jesus, mas mata, já enterra. Ai meu Deus, eu vou ter que ir lá. Igual tem uns irmãos que moram lá no Várzea Grande. Nossa, tem mais uma cela para ministrar. Vou atravessar o planeta Terra para chegar lá. Jesus, mata o anfitrião, Senhor. Que oração feiticeira é essa, né? Mas às vezes acontece. E quando fala de mutirão? Irmãos, vamos pintar o prédio, vamos tirar o laranjão. Oh, Deus, mata esse obreiro, Senhor. Mata, mata. Manda outro para cá que goste de laranja. Ai, não precisa pintar. Irmãos, eu estou falando isso porque eu já fiz isso já. Eu já fiz. Mas carregar a cruz é exatamente isso. Eu não queria estar aqui. Mas eu estou aqui porque o Senhor quer que eu esteja. Eu não queria ir para a cela. Mas eu vou para a cela porque o Senhor quer que eu vá. Eu não queria receber os irmãos em casa. Mas a minha vontade é essa mesmo, mas a vontade de Deus é que o reino de Deus expanda. E para expandir, a gente precisa fazer isso. Ou você acha, meu irmão, que o evangelho, Deus pode fazer isso acontecer. A Bíblia diz que se nós não clamarmos, as pedras clamarão. Mas você acha que os irmãos vão aceitar Jesus assim? Assim? Ó, cheguei aqui, aceitei Jesus. Você acha, irmãos? Não é assim. Nós precisamos ir. Porque se fosse assim, não precisava de missionário. Não precisava de nada disso, né? Era só a gente orar. Deus, salva todo mundo. Deus abençoe. E pronto, é só morrer e ir para o céu. A obra de Deus, às vezes, é dolorida. Mas a recompensa é muito maior para nós. E por fim, devemos testemunhar Jesus. Não importando quais sejam as consequências. Todos os dias. Devemos testemunhar que somos de Cristo. Todos os dias. Nós não devemos testemunhar só aqui no prédio, onde está todo mundo crente. Aqui é fácil ser crente. Não é, irmãos? Aqui é fácil falar glória a Deus, aleluia. Está repreendido, está amarrado. Eu quero ver você falar isso lá na feira. Eu falei feira aqui, foi totalmente aleatório, mas... mas os irmãos estão na feira lá, né? E os irmãos falam, eu sei disso. Fala, né, gente? Mas eu quero ver repreender demônio lá no escritório. Quando o bichão manifesta lá, eu quero ver. Amarrar demônio aqui é fácil. Se der algum problema, tem mais gente, ajuda, né? Eu quero ver lá. Mas é isso que Deus nos chama. Sermos testemunhas todos os dias. A gente tem um amigo nosso, Oséias, ele é policial. E aí, no meio da ocorrência, ele foi atender. O bandido demoniou. Acontece. Aí os policiais não sabiam se algemava o demônio, se O que foi com o demônio? Você dá um tapa no demônio, irmão. O demônio estava endemoniado lá. Aí Oséias está repreendido, amarrado em nome de Jesus, irmão, para trás, aquela coisa. Aí saiu o demônio. No meio da ocorrência, meu irmão. Ali é polícia de tudo que é jeito. É espiritual, é natural e... É isso que nós precisamos fazer. Todos os dias. Sem medo das consequências. Ah, mas os meus amigos zombam de mim. Problema dos amigos. É eles que estão indo para o inferno. Infelizmente. E é você que vai ser luz para os seus amigos. Um exemplo que nós temos aqui é o irmão Gislaine. Eu já estou acreditando que o Gislaine, ele é pastor de tempo integral no Uber. Porque todo mundo que entra naquele carro dele ouve a palavra de Deus, né, Gislaine? Glória a Deus. Mas é isso mesmo. Ah, mas se o povo achar, não gostar da música que eu estou ouvindo, problema do povo. O negócio é Jesus ser levado. É Jesus ser propagado. Amém, irmãos? Concluindo ali. Viver com Deus todos os dias revela a intensidade da nossa paixão por Ele. Do nosso compromisso, da nossa dependência. Assim como a igreja primitiva amava a Deus todos os dias, possamos nós amá-lo diariamente. Eu quero ler com os irmãos para encerrar. Livro de Atos. Capítulo 2. Do versículo 46. Que diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Que nós sejamos como essa igreja, que diariamente estava com Deus, não só apenas nos finais de semana, não só apenas nos eventos, nos congressos, nas conferências, mas diariamente, tendo um relacionamento com o Pai. E o Pai respondendo às nossas orações. E nós temos algo em comum uns com os outros. Essa é a vontade de Deus, que nós sejamos uma igreja diária. Não só no final de semana, mais diária. Eu gostaria que você se colocasse de pé neste momento. O irmão vai colocar uma música para nós. Eu quero que você feche os seus olhos. E eu quero fazer uma pergunta para você essa noite. Você tem tido experiências com Deus todos os dias? Deus, ele é seu Deus todos os dias? Apenas um Deus de finais de semana? Você tem certeza que você é filho de Deus? Você tem certeza de que Deus é seu Pai? Nós falamos aqui de assuntos básicos, de que Deus abençoa os seus filhos diariamente. Todos os dias o Senhor está conosco. O Senhor nos renova. E todos os dias nós devemos, em contrapartida, ter uma vida de cristão de verdade. Você que ouve essa palavra e você não tem certeza da sua, se você é filho de Deus ou não, eu quero orar com você essa noite. Eu quero orar com você, entregando o governo da sua vida ao nosso Deus. Se você gostaria de fazer essa oração comigo, se entregando a Deus completamente, eu quero que você levante uma das suas mãos Eu quero orar com você. Você que quer entregar o governo da sua vida ao Senhor. Você que quer ser filho de Deus. Eu quero orar com você. Coloque a sua mão no coração e repita comigo essa oração. Senhor Jesus, eu recebo como único e suficiente da minha vida. Eu me arrependo das minhas falhas e dos meus pecados. Escreve hoje o meu nome no livro da vida. Eu sou filho de Deus e Deus é o meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você que fez essa oração com fé, crendo que o Senhor é seu Pai, hoje o Senhor Jesus entrou na sua vida. Mas eu quero fazer também uma oração com você que já é cristão, que já é crente, já é evangélico e tem tido uma vida diferente do que nós falamos aqui, que não tem mais prazer na oração, que não tem mais prazer na leitura da palavra, que não tem mais tido aquele tempo com Deus, aquele compromisso com o Senhor. Eu quero orar por você também. Você que está nessa situação, eu quero que você feche os seus olhos e repita comigo essa oração. Coloque sua mão no seu coração. Coloque a sua mão no seu coração. E repita comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que não tenho sido um bom filho. Reconheço as minhas falhas. Reconheço as minhas necessidades. Me perdoe, Jesus, pela falta de tempo, falta de oração, falta de leitura da palavra. Mas hoje eu entendo que a vida cristã, ela é diária, ela é contínua. Deus, eu quero ser teu todos os dias, todos os dias. Senhor, eu terei uma nova atitude e uma nova postura a partir de hoje. Serei fiel ao Senhor. Testemunharei da tua palavra. Serei exemplo de cristão. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, você que orou essa noite. Você renovou sua aliança com o Senhor. E que tudo que nós falamos aqui é real. Seja real na sua vida. Que você tenha uma vida de adoração ao Senhor, que você tenha uma vida de oração, de leitura, de vigilância, que tenha uma vida na cruz e que a sua vida seja um testemunho vivo da palavra e do evangelho do Senhor Jesus. Amém, meu irmão? Se você crê, aplauda ao Senhor bem forte. Aplauda ao Senhor. Aleluia.